Agora a gente vai falar sobre um assunto que a gente trouxe ontem aqui no CBN Maringá, que é o desligamento de 17 servidores da torre de controle do aeroporto de Maringá, né, por uma questão aí do Tribunal de Contas, é uma determinação, né, do Tribunal de Contas, e a gente está aqui no estúdio com o Sidney Teles, o vereador Sidney Teles, que é membro do Conselho de Administração do aeroporto, está aqui com a gente no estúdio. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença.
Ah, não, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui na CBN, compartilhando e as pessoas podendo conhecer mais todas as questões ligadas à cidade.
E o senhor faz parte, então, do Conselho de Administração do aeroporto, está acompanhando essa história também?
Sou parte do Conselho de Administração do aeroporto, é uma comissão formada por um vereador, que sou eu, o vereador indicado, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário de Fazenda, e o prefeito municipal e o superintendente do aeroporto, né? Esse é o Conselho Deliberativo do aeroporto. E tenho acompanhado na nossa última reunião, a gente tratou desse assunto sabendo que aconteceria a possibilidade desse desligamento. Inclusive, eu na reunião solicitei que a gente tentasse verificar se havia uma compreensão por parte do Tribunal de Contas de que pudesse aguardar mais tempo para até que pudesse fazer a licitação, né? Coisa que não foi possível, o tribunal reclamou o fato de eles terem dois empregos, aposentados da FAB, né, quase todos eles, extremamente competentes, capazes, por isso foram contratados, com muita experiência, e concursados do SBMG. Acontece que eles tinham que escolher, e a aposentadoria da FAB era mais interessante para eles, e com isso a gente tem funcionado, o superintendente tem levado bem, porque o Sindacta 2, que sempre dá essa assessoria, né, e sobraram alguns funcionários que não eram aposentados da FAB, e o Sindacta 2 está dando esse suporte com tranquilidade, a mais até do que aeroportos que são do tamanho até um pouco maiores que o de Maringá, como Chapecó, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Eles têm menos estrutura que a gente tem, não é mesmo com essa redução provisória, né, onde a gente já está fazendo agora essa licitação na busca de repor uma assessoria para conduzir a torre.
A Sindacta 2 fica por quanto tempo aqui dando essa assessoria?
Ela vai ficar até que a gente tenha a solução definitiva para a questão, porque também não é tão simples, são funções muito específicas, não é? E que é preciso que queiram atuar aqui. São várias questões, o rádio funciona bem, e a torre, que não é uma obrigação, é só para cima de 20 mil aeronaves, mas Maringá sempre teve e quer continuar tendo esse produto de qualidade na perspectiva de crescer, que sempre foi o objetivo do aeroporto regional de Maringá.
Vereador, explica pra gente então, qual que é a diferença entre comunicação por rádio, por torre, esse sistema híbrido de rádio e torre, o que significa isso?
Não, significa, eu não sou um especialista nesse aspecto, mas a aeronave, ela tem um projeto de navegação aprovado, dirigido de onde ela já parte, e ela recebe as orientações meteorológicas, as orientações de voo através do rádio. Quando tem uma torre, ela consegue, então, ter todo o contato, todo o controle pela torre. Neste caso, o controle passa a ser dos funcionários e dos pilotos, não é? Isso, nos aeroportos até maiores um pouco que nós, é o que basta para fazerem essa navegação. Só que a gente está sempre sonhando aí com um crescimento cada vez maior do aeroporto de Maringá, que já está com mais de R$900 mil de lucro, e bem maior. No ano passado a gente teve já um lucro menor no final do ano, tinha uma porção de pendências, e estamos animados com o crescimento, e achamos e pretendemos que Maringá consiga ocupar seu espaço, inclusive como o aeroporto internacional de cargas. É ainda um crescimento, né, que a gente tem que contar aí com o país melhorando, com as reformas que vão acontecer, de pista, de tudo que já está aí em andamento.
Então quer dizer que uma torre de controle é uma exigência só para aeroportos que recebem mais de 20 mil aeronaves?
Exatamente.
Em que período? Por ano? Então, ou é um fluxo?
Isso, é o fluxo, né? Mas essa exigência não nos cabe, a gente está longe dela. Mas a gente sempre teve, mesmo antes, quando já tinha uma menor quantidade de voo, já tinha torre. Ela começou inicialmente na época da Rio Sul, não é? Fazia toda essa região, a Rio Sul deixou de existir. E aí o próprio SBMG fez esse concurso onde esses profissionais vieram trabalhar aqui. E por isso Maringá sempre teve nessa parte de navegação, sempre teve uma grande reconhecimento da área, da área aeroportuária.
O senhor sabe quantas aeronaves
não tem fluxo essa informação aqui de Maringá? Acho que o superintendente, até porque o conselho ele tende a cuidar mais das questões econômicas, né? Uma vez que nós somos uma empresa mista, né? Praticamente uma empresa pública, porque 99,99% das ações são municipais, e foi uma opção que o gestor da época fez quando o aeroporto saiu lá da Gastão Vidigal para poder ser o aeroporto Silvio Nami Júnior. Ele escolheu poder fazer isso, porque havia na época, o governador era o governador Jaime Lerner, uma promessa de que ia ser construído um grande polo com hotéis, com shoppings, com tudo que fosse preciso, através de um controle de uma empresa inglesa, né, que estava adquirindo. Então foi criada essa empresa na perspectiva de fazer essa venda e transformar isso num grande polo de aeronaves, de voos do Brasil. Inclusive, por causa de que, na época, né, o governador havia deixado Maringá de lado, né? Então, era uma forma que ele ia pagar. E, no final das contas, nada disso se concretizou. Acabou também, depois, houveram os escândalos que envolveram o prefeito na época, né, que era o Jair Janotto. Entrou o prefeito José Cláudio e essa insegurança toda fez a empresa retroceder e o projeto nunca mais avançou. Né, hoje, nós somos uma empresa mista, o que permite, caso possa terceirizar, se o prefeito assim quiser, como ele também pode transformá-la numa empresa municipal, caberá aí o gestor a pensar em que momento ou deixar assim. Um outro ponto importante, Luciana, é que como uma empresa mista, o recurso fica no aeroporto, né? Enquanto que antigamente o prefeito podia pegar aquele lucro e colocar o investimento em outro lugar. Era possível, né? Era como uma secretaria. A Secretaria de Transporte tinha dentro dela rodoviária, aeroporto, concessões, táxis, e tudo isso era a Secretaria de Transporte, a atual CEMOB. E com isso o dinheiro ele ficava para o prefeito fazer a administração, usar em outros setores. Hoje não, tudo que arrecada tem que ser usado no aeroporto. Também, não é, se ele tiver prejuízo, aí sim o maior acionista tem que resolver, que é a prefeitura.
E tem sempre um vereador no conselho?
Tem, é por lei, né? Na legislação ela obriga que tenha um vereador e o restante são membros que o prefeito nomeia, né? Ele mesmo e mais dois secretários que ele escolhe. Normalmente o secretário da Fazenda, porque vai ter que acompanhar esses recursos, e o desenvolvimento econômico, porque é o que tem maior interesse com o trabalho do aeroporto. Lembrando que a gente, para poder participar de uma sociedade mista, né, a prefeitura é dona de 99,99%, isso é simbólico, na verdade, dá mais que 99,99%, esse 0,0001% que é de acionista são ações voluntárias, né? A gente não é dono de uma ação.
Você não tem que comprar essa ação para sair.
Eu nem compro e nem recebo para sair. Se o aeroporto for bem ou for mal, a gente não é um participante. É por lei que a gente é obrigado a ser, e numa sociedade mista você tem que representar cotas. Então são cotas que não têm significância econômica, né? Mas é assim que a gente acaba tendo que gerir o aeroporto. Até é uma brincadeira, né, que de vez em quando algum crítico fala assim: ah, olha os sócios do aeroporto, né? E coloca lá o nome da gente como se a gente fosse sócio do aeroporto.
Você não declara no imposto de renda?
Não declara no imposto. Aliás, fizemos uma discussão disso agora no começo do ano, se devia ser declarado ou não. O secretário da Fazenda é contador também de ofício da vida privada, para nos orientar o que nós íamos fazer com esses R$ 400, né?
Não precisou
declarar. Não precisou, porque não, a gente nem deu entrada nele, nem a saída. Uhum.
Uma explicação que eu ouvi quando esse assunto também foi discutido na imprensa é que com essa sociedade mista é possível conseguir recursos também para investimentos no aeroporto.
Sim, porque... Mas apesar de que hoje em dia isso já não é mais um problema, foi um problema, porque a prefeitura não tinha certidões e você tinha uma empresa em separado, com certidões, com tudo, podendo dar garantias e etc. Hoje o município tem mais poder de garantia do que o aeroporto. Não é? Tanto é que esses recursos que estão vindo para a reforma do aeroporto, eles passam pela prefeitura hoje. Não é? Eles é um mix todo de complexo, não é? Por isso que é acompanhado por todos os órgãos, ministério, tudo, para poder fechar essa equação. Porque a gente tem que lembrar que todo aeroporto no Brasil é propriedade federal, né? Você tem a concessão dele, então a CBMG tem a concessão dele, e o município, sendo o maior acionista, tem a concessão do aeroporto, mas ele é de propriedade do governo federal, como todo aeroporto no Brasil.
Por legislação federal. É uma área de segurança nacional?
É uma área de segurança nacional. Então, inclusive, aquele antigo aeroporto, né, para poder ser hoje o centro cívico, futuro centro cívico e etc., ele teve que ter uma ampla negociação entre o Ministério, entre a Companhia Melhoramentos, porque aquele aeroporto havia sido dado com cláusula de reversão em caso de mudança de finalidade, e a Prefeitura. Então foi assim, uma negociação demorada, né, onde a Companhia Melhoramentos acabou abrindo mão, porque também ela havia... Era reversão, mas quando você doou para o governo federal, é do governo federal. Então, tudo isso foi exigiu muita negociação, muita superar obstáculos jurídicos e técnicos e políticos também, né?
Tá certo. Então, esse sistema de sociedade mista deve continuar?
Eu acredito que sim, é a minha opinião. Isso já foi também pauta de nossas reuniões, não é? De algum dos membros achar que talvez devesse voltá-lo a ser público, já que o município é dono de 99,99%, 100%, né? Mas eu defendo que ele deve continuar assim, para que os recursos continuem sendo investidos no aeroporto e para que a gente possa olhar para frente. Eu, particularmente, penso que os aeroportos administrados pela Infraero foram privatizados, apesar de muitos deles estarem com problemas, estarem sendo devolvidos, mas que a iniciativa privada seria mais adequada para administrar isso e adquirir, não é, essas cotas. Mas isso é coisa para o futuro e para o gestor.
O senhor falou que foram R$900 mil de lucro esse ano?
Esse ano já.
É?
É.
E como é que esse dinheiro é investido daí?
Olha,
é decisão da superintendência.
Eles têm vários programas, eles têm feito algumas reformas ali dentro, na parte administrativa que estava sendo necessária. Existem algumas necessidades que não vão ser atendidas pelos recursos desse investimento, dessa obra, e que a superintendência pretende aplicar. Nos apresentar um projeto de ampliação e de melhorias, e a gente está fazendo um estudo disso para aprovar esse serviço.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista, e uma boa tarde.
Eu que agradeço, é muito bom à tua disposição para tudo que for preciso.
Conversamos com o vereador Sidney Telles, nós falamos sobre o aeroporto de Maringá. O vereador, ele faz parte do Conselho Deliberativo do Aeroporto.